Após mais de um século, a censura a filmes foi abolida na Itália. Em abril, o ministro da Cultura italiano assinou um decreto que acabou com a possibilidade de censura sobre obras cinematográficas. A prática acontecia no país desde 1914. Com isso, mais uma vez é retomada a discussão sobre como o cinema e as artes já foram e ainda são grandes alvos da censura ao longo da história humana. Inclusive na história do Brasil. A professora de Comunicação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Maria Cristina Castilho Costa, explica por que as artes são um alvo tão recorrente da censura.
Que a censura não é de jeito nenhum um recurso só usado em ditaduras. A censura sempre existiu na sociedade, desde que surgiu a cultura, porque existe. A cultura é uma ordem, é um sistema hegemônico, e as pessoas nem sempre se identificam com essa cultura hegemônica. Então, desde o início da cultura humana, sempre houve censura. Para manter a coesão, a homogeneidade da sociedade. O que é muito novo é a ideia de liberdade de expressão. Muito bem, por que que as artes sempre foram rigorosamente controladas, né? Porque a arte é transgressão. Quer dizer, se nós temos que pensar numa cultura hegemônica, nós temos que pensar que a arte só emociona na medida em que ela propõe uma ressignificação da linguagem. E outra coisa também, a arte toca aos sentidos e não à racionalidade. Ela emociona. Então, antes de você pensar, por exemplo, num filme, antes de você pensar no que você viu e analisar o que você viu, você já sentiu.
Como ressaltou a professora Maria Cristina, a censura não aparece só em regimes ditatoriais. Durante os períodos das monarquias absolutas, era comum ver o rei silenciar quem era contra o seu reinado. Em certos momentos mais republicanos, correntes divergentes também sofriam repressão, principalmente quando as eleições apareceram. Ainda assim, ela lembra que nas ditaduras, a censura oficial, ou seja, quando ela é institucionalizada pelo governo, fica mais explícita.
Acontece que na ditadura, como geralmente os direitos civis são atacados, há maior facilidade de uso de recursos de repressão. Então, além da censura à produção simbólica, quer dizer, às músicas, ao teatro e tal, existe a prisão, existe a denúncia, existe a perseguição a quem faz uma música de protesto ou combatendo um determinado regime. É importante também dizer que a censura existe para reafirmar o poder. Então, cria-se um órgão de censura que, na verdade, acaba numericamente, estatisticamente, censurando pouco, mas cria o medo, cria a autocensura. Mesmo que ele censure pouco, só o fato de que ela existe, de que existe a censura prévia, que você sabe que você vai ter que passar o livro pelo censor, a peça de teatro pelo censor, a música pelo censor, você já corta.
No caso do Brasil, a censura não escapou de uma relação bastante forte com o governo vigente. O cinema se consolidou como meio de comunicação no início do século XX, o que começou a despertar preocupações de segmentos da sociedade com relação à influência da sétima arte, como aconteceu com educadores e com parte da igreja. Junto a essas pressões, a censura passou a ser incorporada à estrutura oficial do Estado, principalmente nos anos 30, com decretos do presidente Getúlio Vargas. O professor de História do Audiovisual pela ECA-USP, Eduardo Vitório Moretim, exemplifica todo esse processo.
Você tem um movimento que leva a esse processo de controle por parte do Estado e, ao contrário do que os educadores previam e gostariam, ele não se torna propriamente uma questão educativa, cultural, mas uma questão de polícia, no sentido de que é um assunto ligado à segurança pública. Você tem os problemas que o Orson Welles enfrentou aqui quando da filmagem do It's All True, do documentário inacabado dele, enfim, muito porque O governo Vargas não gostava da atenção que ele dava às manifestações populares de origem afro-brasileira. O que você observa depois é que esse sistema de censura ele continua. E quando você tem o golpe de 64, a censura ela passa a ser centralizada em Brasília. No ano de 66, você tem essa ação do governo militar, e em 1968 é criado o Conselho Superior de Censura, que vai atuar em diferentes campos. E a partir daí você tem uma dinâmica que é a de asfixiar, né, o setor cultural, e em particular o cinema. E você tem casos mais diversos no sentido de impedir, né, a livre manifestação. E essa estrutura de censura, ela vai permanecer até a transição para o regime democrático, para a chamada nova república.
A censura e a repressão às artes, porém, não podem ser sinônimos de passado. Desde antes de assumir, o presidente Jair Bolsonaro já se mostrava contrário a ter a cultura como prioridade na política nacional. Nesse contexto, órgãos como a Cinemateca, responsável pela preservação e difusão do audiovisual brasileiro, e a Ancine, que regula, fomenta e fiscaliza o mercado de cinema brasileiro, encontram-se esvaziados. O professor Moretim aponta que, já como presidente, Bolsonaro promoveu mais retrocessos na área do audiovisual.
Tudo que era financiado pela Ancine é visto como, né, propagador de um Brasil que é o Brasil que eles não querem ver. Então, o que você encontra no Brasil hoje é uma outra forma de censura, mas pelo estrangulamento das ações e das iniciativas culturais, né, levadas a cabo pelo governo federal. O problema que se coloca hoje, do ponto de vista de uma censura, é que, no fundo, ela está se construindo de uma outra maneira agora, né, por esse tipo de postura, que não deixa de ser também uma violência, porque quando você tem uma cinemateca fechada há mais de 8 meses, você impede que o nosso acervo, a nossa memória, né, seja preservada, que ela circule, que as pesquisas sejam feitas.
Conversei com Maria Cristina Castilho Costa e Eduardo Vitório Moretim, os dois da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sobre o histórico da censura às artes pelo mundo e as condições atuais do Brasil nesse aspecto. Eu sou André Derviche, para a Rádio USP.